Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.
Professor Pedro, o senhor hoje falará a respeito da reunião do G20?
Exatamente. O G20 tem esse nome porque é um grupo que reúne os 20 ou as 20 principais economias do mundo, né? São os 19 países de economia mais desenvolvida do mundo e mais a União Europeia. Por isso é chamado de G20. É um grupo, portanto, de países e a União Europeia que se reúne todo ano para tratar dos principais problemas do mundo, procurando então fixar acordos e entendimentos para lidar com esses problemas, essas situações que afligem a cada época o planeta, não é? E foi criado em 1999 e desde 2008 tem uma característica que o tornou mais relevante, inclusive do ponto de vista de imprensa, de noticiário, que é o fato de que ele reúne os próprios governantes, não é? Os países são representados pelos presidentes da república ou pelos primeiros ministros ou pelos monarcas, ou seja, aqueles que efetivamente detêm o poder de decisão ou pelo menos de representação internacional do país, o que faz então com que essas reuniões sejam consideradas muito importantes. Na América do Sul faz parte o Brasil e a Argentina, e na América Latina também o México. E o que fez com que a reunião do G20 se tornasse notícia nos últimos dias foi justamente a sua realização em Buenos Aires. É a primeira vez que a reunião de cúpula se realiza aqui na América do Sul e se realizou no último final de semana, né, na sexta-feira, dia 30, e no dia 1º de dezembro. Esta ideia de um grupo de países se articulando para resolver os problemas do mundo tem antecedentes, né? Muitos já ouviram falar do G7 ou do G8. O G7 reunia as 7 principais economias do mundo e foi criado em 75. Em 97 incorporaram a Rússia, depois do final da União Soviética, daí porque G8. E em 97 houve então a decisão de se criar este G20, justamente com a ideia de reunir não só os países mais desenvolvidos, mas aquelas economias chamadas de emergentes, entre as quais o Brasil, né? Nasceu como G22, depois foi para G33, até que ficou G20, que é a forma como o grupo funciona desde 1999. Este sistema de uma reunião anual e da articulação permanente entre essas principais economias do mundo para cuidar dos grandes problemas do planeta funciona em paralelo ao sistema de organizações internacionais, das quais a mais importante é a ONU. Muitas das decisões do G20 são destinadas justamente a orientar as ações das organizações internacionais. Agora, por exemplo, na reunião de Buenos Aires, se decidiu pela realização de uma reforma na Organização Mundial do Comércio, que é uma organização internacional muito importante, e também pela manutenção do Acordo de Paris, que é o acordo que objetiva reduzir o impacto do aquecimento global sobre o planeta, né? Reduzir o aquecimento para diminuir seu impacto no meio ambiente. Na reunião de Buenos Aires, no entanto, a principal nota foi a trégua comercial entre a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos suspenderam a decisão, por hora pelo menos, de elevar impostos sobre a importação de produtos chineses, que começaria a vigorar a partir de janeiro, e isto foi visto pela opinião pública mundial como algo positivo da reunião do G20. O importante é nós acompanharmos os desdobramentos deste, que é o principal foro de concertação, de acerto internacional atualmente existente.
Obrigado, professor. Eu sou Francisco Costa para a Rádio USP.
Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.